receber bastante do Senhor.
Aleluia, glória a Deus. Boa noite, amados. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Você pode fechar os seus olhos só um instante? Aleluia, Pai, eu te louvo e te rendo graça, Senhor. Eu te agradeço pela vida de cada irmão aqui presente. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor sonhou com essa noite, porque o Senhor arquitetou alcançar o coração dos meus irmãos com a verdade da Tua Palavra, gerando transformação, libertando, Pai, de algemas de prisão, de pensamentos errados, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, pelo Seu Espírito se movendo com liberdade em nosso meio, gerando, Pai, aquilo exatamente que o Senhor planejou. Eu declaro essa noite, Pai, na vida dos meus irmãos e na minha vida, que seja feita a Sua vontade aqui na terra, como ela é no céu. Eu te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. Amém, irmãos? Aleluia. Eu não sei se existe alguém aqui que não sabe o que significa isso na escatologia. Pode ser que algum convidado tenha chego. E que negócio é esse de escatologia? Eu não entendo muito bem. Escatologia, queridos, é o estudo do fim dos tempos. Essa é a minha forma de resumir, né, o significado. Escato significa fim ou últimas coisas. E logia significa o estudo ou a ciência que estuda algo. Então, escatologia é a ciência que estuda o fim ou o fim dos tempos. Esse assunto fala sobre a volta de Jesus, a consumação dos séculos, né? O fim do mundo e coisas do tipo. Amém? Você consegue compreender isso? Agora, algumas pessoas podem ouvir que ouvir a respeito desse assunto ou esse nome, começar a pensar que nós vamos falar aqui de coisas super complexas e mirabolantes. Deixa eu te dizer uma coisa, esse assunto ele está presente na palavra de Deus, e a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que qualquer espada de dois gumes. A palavra de Deus, ela tem poder para te alcançar, para te transformar, para te sarar, para te prosperar, para te levar ao lugar que Deus tem para a sua vida. Então, irmãos, se você, por algum motivo que seja, passou pela sua cabeça que você ia vir aqui ter um encontro teológico, sistemático, complexo, eu quero te dar uma boa notícia: você não veio para isso. Você veio para receber uma porção de uma palavra que é ensinada e ministrada numa escola que é sobrenatural, que transformou a minha vida, a minha história e a de muitas pessoas que estão aqui, eu sei disso. E se você ainda não participou do Rema, você ainda não é um aluno do Rema, eu tenho certeza, graça e favor da parte de Deus vai chegar para que você possa ingressar nessa escola, amém? Irmãos, eu sei que eu estou falando porque eu era um jovem dos seus 23 anos de idade, né? Já tem algum tempo isso, já não estou mais novo assim, já sou um pai de família, amém? Aleluia! Mas, sabe, não tinha perspectiva nenhuma de futuro, de vida, de nada. Cheguei completamente perdido, irmãos. Eu não tenho uma história triste para te contar de quem usou drogas, quem bebia, quem fumava, porque eu não fazia essas coisas. Mas, sabe, irmãos, quando você está sem Deus, quando você não está em comunhão com o Espírito Santo, sintonizado com o Senhor Jesus Cristo, não importa o que você esteja fazendo da sua vida, é morte. Amém? E foi assim que eu cheguei um dia em um lugar onde eu ouvi a palavra, tive acesso a essa palavra e decidi dar o primeiro passo de ingressar nessa escola. E de lá para cá, meu irmão, a minha vida só melhorou e só vai melhorar, amém? Eu declaro, vai ser assim na sua vida também. Se você já fez o Rema, se você está fazendo, se você ainda vai fazer, quando você decide se expor a essa palavra, não tem como, só vai melhorar. Vai haver crescimento, vai haver rompimento, amém? E nós estamos, de fato, vivendo dias onde existe um cenário, eu digo em todo mundo, que é muito desfavorável. São crises, são guerras, é pandemia, são tantas coisas acontecendo, amém, queridos? Na nossa própria nação, nós vemos muitos desafios se levantando, mas sabe de uma coisa, quando nós estamos conectados no Senhor e com o nosso coração na eternidade, meu irmão, nós vamos avançar, nós vamos prosperar e nós vamos vencer todas as coisas. Amém, queridos? Alguns vão dizer, a coisa tá ruim, só vai piorar, né? Porque a Bíblia já diz mesmo que as coisas só vão piorar. Meu irmão, não sei que Bíblia é essa que diz que as coisas só vão piorar. Na minha Bíblia não existe isso. Aleluia. A Bíblia diz que nos últimos dias vão ser dias difíceis, é verdade, mas você sabe quando começou os últimos dias? 2000 anos atrás, quase. Porque o apóstolo João diz, nós estamos na última hora, lá na época dos apóstolos. O texto tão utilizado por muitos, né, para dizer, olha, o Senhor se referiu aos nossos dias, porque disse que nos últimos dias os homens vão ser gananciosos. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Os homens vão ser gananciosos, avarentos, mentirosos. Está falando do nosso dia? Não, querido, não está falando dos nossos dias. Sabe por que não está? Porque no versículo 5, Paulo que está falando para Timóteo, ele diz, Timóteo, foge desses. Você viu Timóteo andando por aí atualmente? Espero que não. Se você viu, você venha no final do culto, nós vamos orar por você. Porque Timóteo morreu há muito tempo. Aleluia! Não tem unção de Allan Kardec aqui não, meu irmão. Amém? Timóteo era da época de Paulo. E Paulo fala para Timóteo, Timóteo, nos últimos dias os homens vão ser assim, assim, ó, foge desses homens. Se o que Paulo estava falando fosse para os dias de hoje, não fazia sentido ele dizer para Timóteo fugir daquelas pessoas. Por que Timóteo falou? Porque naquele tempo já haviam começado os últimos dias. Desde que Jesus morreu na cruz e ascendeu às alturas, os últimos dias já começaram. Qual é o problema muitas vezes da igreja? Por falta de conhecimento, profundidade nas escrituras, nós olhamos para o que o mundo está acontecendo, encontramos similaridades para olhar para a palavra e dizer que está se cumprindo o que a Bíblia dizia. Meu irmão, não está se cumprindo nada. Nós estamos no período do mistério. E esse período vai acabar muito em breve, quando seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. E nós precisamos aprender a estar firmados na palavra para que a nossa segurança e a nossa fé estejam apenas nas sagradas escrituras. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Entenda, ame a minha vida. Eu posso ser talvez um pouco firme e até duro com você, segundo o Espírito Santo me conduzir? Posso? Glória a Deus, queridos. É muito bom você me dar essa permissão. Né? Sempre digo para os meus alunos, se você não me permitir, você vai fazer do mesmo jeito, porque eu vim aqui para agradar a Deus e não a você. Mas, já que você permitiu, eu posso ficar mais à vontade, amém? Brincadeira, só para a gente descontrair um pouco. Mas, querido, deixa eu te dizer uma coisa, durante um tempo, deu para fazer as coisas do jeito que as pessoas falam assim, não, Deus vai usar aqueles que são os mais... sem capacitação, Deus, como é que eles falam? Deus não usa os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Isso não existe na Bíblia. Não existe isso. A gente criou um monte de mito e um monte de coisa, e as pessoas têm negligenciado e se omitido a responsabilidade de estudar e crescer, porque afinal de contas Deus vai fazer do jeito dele. Ei, Deus está contando com a sua perseverança, com a sua dedicação em se preparar para fazer aquilo que ele te chamou para fazer. E durante muito tempo, pessoas usaram desculpas, mas deixa eu te dizer, queridos, isso não é novo. Quando Deus quis levantar um líder para livrar Israel do Egito, levantou Moisés. Moisés foi treinado e preparado em toda a ciência egípcia. Foi criado como filho da filha de Faraó. Você sabia que o Egito é considerado o berço da escrita? E Moisés foi treinado no Egito. Aí adivinha, quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia? Moisés. Deus colocou Moisés em uma estrutura onde ele foi preparado e capacitado para fazer algo extraordinário depois em favor do reino de Deus. Agora imagina se Moisés não tivesse sido preparado e educado na ciência egípcia. Alguma dedicação Moisés teve? Jesus escolheu seus discípulos. E os discípulos, glória a Deus pela vida deles, porque eles fizeram tantas coisas. Eram, a Bíblia diz, galileus, eram homens simples. Homem até de fala, fala não robuscado, uma fala mais simples. Mas sabe quando Deus quis realizar um grande projeto e levar o Evangelho para um alcance mundial? Levantou um apóstolo Paulo, que era tremendamente capacitado. Um homem estudioso das Escrituras, treinado aos pés de Gamaliel. Deixa eu dizer uma coisa, chegou um tempo que Deus está querendo usar pessoas capacitadas e nós não vamos nos omitir disso. Eu declaro, vai ser assim na sua vida, em nome de Jesus. Chega de um tempo que Deus está contando com você, se preparando, se capacitando na sua profissão, no rema, se você ainda não teve a oportunidade de fazer. Irmão, chega de botar o pezinho, chegou a hora de mergulhar. Deus tem coisas para você fazer, amém?
A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 22, versículo 29, conhece um homem perito, habilidoso no seu trabalho, será posto diante dos reis e não diante da plebe. Deus está querendo te exaltar e te colocar em lugar de destaque para alcançar pessoas, para salvar vidas, para levar o evangelho, mas existe uma responsabilidade que cabe a você, e eu declaro em nome de Jesus, você vai mergulhar nessa responsabilidade, amém? Aleluia, glória a Deus, Deus é bom, amém, irmãos? E é por isso que é tão importante nós estudarmos a escatologia, entendendo essas coisas, né, que eu acabei de tratar aqui e eu nem abri a Bíblia ainda, a gente já começa a transitar em algumas outras. As pessoas vão dizer assim, ah, escatologia é um assunto muito difícil. Irmão, na verdade a escatologia não é difícil. Deixa eu te dizer uma coisa, dirigir é difícil? Depende. Vamos lá, uma pessoa que nunca dirigiu na vida, vai lá, senta no carro para aprender a dirigir. Vai ser fácil a primeira vez? Vai parecer o quê? Mas não é que é difícil. Uma pessoa que já dirige há algum tempo, você nunca vai ver uma pessoa que dirige já há algum tempo, que é experiente, dizer assim, olha, dirigir é muito difícil. Você já viu isso? A pessoa entra no carro, às vezes erra o caminho porque nem prestou atenção, vai no automático. Você era para ir no mercado, você foi, quando você vai ver, você já está estacionando na garagem da sua casa. Aí você, caramba, esqueci de ir no mercado. Nem percebi, porque tu vai no automático, de tão simples que é. Só que quando você vai na primeira vez, não é fácil. Agora imagina uma pessoa que nunca tentou dirigir na vida, dizendo que dirigir é muito difícil, se ela nunca tentou. Faz sentido? Pois é isso que muitos cristãos fazem com a escatologia. Dizem que é muito difícil, mas nunca estudaram ou nunca estudaram da forma correta. Glória a Deus por essa escola sobrenatural que veio para capacitar a sua vida. Amém? Então, escatologia não é difícil, escatologia é simples. A questão é, pode ser que quando você vai ter um primeiro contato, pareça que é difícil para você. Por quê? Porque você não está experiente, mas você vai ficar experiente, amém? O professor de escatologia mora dentro de você, o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Aleluia! E é claro, preciso observar, no mundo atual, na igreja atual, quando se fala de escatologia, há muito engano. Aí você pensa comigo, vou usar ainda o exemplo do carro. Imagina, dirigir um carro não é uma coisa difícil, mas você precisa ser ensinado a dirigir corretamente. Imagina uma pessoa, não sabe dirigir, e ela vai aprender a dirigir. Aí o instrutor vira para ela e fala assim, olha só, quando você pisar no acelerador, o carro vai parar. E quando você pisar no freio, o carro vai andar. Tem como dar certo? Não tem como, amém? Você pode até nem saber dirigir, mas você sabe que o acelerador serve para quê? E o freio serve para quê? E nós precisamos considerar os princípios da palavra na hora de estudar a escatologia. Por quê? Porque eu quero ser um mestre, um doutor? Não, porque eu sou filho de Deus e a Bíblia vai chamar a escatologia de básico. Repita comigo, básico. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 1 e 2, sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo, ou o beabá do cristianismo. Diga comigo, beabá. Você concorda comigo que se é beabá, é importante todos saberem? Ei, se você é um cristão, se você ama a palavra de Deus, é necessário, é vital, é essencial que você entenda a escatologia. Afinal, dos seis elementos citados no texto de Hebreus, dois deles fazem parte da escatologia, que é ressurreição dos mortos e juízo eterno. Ou seja, um terço daquilo que a Bíblia chama de básico para o cristão é escatologia. Gosto de comentar sempre com os meus alunos, né? Às vezes fica essa desculpa de escatologia só para alguns, mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você pega alguém que não entende o básico de uma disciplina, uma profissão ou de qualquer coisa, se a pessoa não entende o básico, ela pode ser considerada um leigo. Então, se um cristão não entende a escatologia, ele é um cristão leigo no cristianismo. Vocês ficaram tão animados, ó, o pessoal do diaconato fica preparado aí para segurar o povo, que o povo quer correr, amém? Bruno, você está falando sobre aquilo, você quer deixar a gente mal? Não, muito pelo contrário. E essa escola, ela tem muitas vezes essa pegada, né? Ela vem, joga luz, aí você fala assim, meu Deus, eu entrei pro Rema e percebi que estava uma bagunça. Chegou uma bagunça. Não, não chegou uma bagunça. A luz chegou e você viu o que estava bagunçado. E o Espírito Santo vai começar a corrigir, consertar e organizar conforme você der espaço para isso. Amém, queridos? Aleluia. Então, escatologia é básico, escatologia é simples. Agora, você não pode ter a expectativa que você veio para um dia de uma aula demonstrativa e você vai aprender.
tudo de escatologia. Não, você vai ter um primeiro contato, nós vamos conversar uma coisa ou outra, eu creio que você vai sair daqui edificado e esse vai ser só um primeiro passo. Se você já é formado no Rema, você vai entrar na Luminai. Se você não é formado no Rema, ou se você ainda não cursou o Rema, você vai se inscrever, você vai ingressar. Mas eu tenho certeza, depois das verdades que você vai aprender aqui, você não vai parar, você vai continuar avançando. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. E eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 3, por favor. Gênesis, capítulo 3. Tem um texto bastante conhecido. Só para te contextualizar, Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Isso está registrado lá em Gênesis, no capítulo 1. No capítulo 3, nós vemos o homem pecando. Adão e Eva vão pecar, vão comer do fruto que Deus havia dito para não comer. Mas por que eu estou abrindo esse texto? Porque eu quero te mostrar um detalhe importante. Veja comigo aqui o versículo 4. Você chegou lá? Diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque na realidade a serpente chega para a mulher e pergunta: o que Deus disse mesmo? Ela: não, Deus disse que se a gente comer e tocar, a gente vai morrer. E a serpente vai vir com um contra-argumento: é certo que não morrereis. Versículo 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O que o diabo está dizendo aqui? O que a serpente falou para a mulher? Se você comer o fruto, você vai ser como? Semelhante a quem? A Deus. Mas Deus criou o homem semelhante a quem mesmo? A ele mesmo. Mas olha como o diabo vem de uma forma sagaz, tentando deturpar aquilo que Deus disse. Ei, nós precisamos aprender a nos localizar nas Sagradas Escrituras. Não tem como você estudar escatologia sem você saber se identificar na Bíblia. Tem pessoas que vão estudar a Bíblia e eles não sabem algumas coisas que são básicas ou pilares para que nós possamos conhecer a Bíblia e a escatologia. E as pessoas vão lá, colocam a Bíblia na frente do ventilador, fala Jeová que o teu servo ouve, e abrem qualquer texto de maneira completamente aleatória, buscando de alguma forma que aquele texto fale com aquela pessoa. Aí abre lá em Levítico, diz que não pode comer carne de porco, e você ama carne de porco. Não, isso aqui não, Deus, outra coisa. Aí lá vai falar sobre o corte de cabelo. Não, esse corte aqui de cabelo eu não quero fazer. Ei, nós precisamos aprender a nos identificar nas Escrituras, amém? Sabe quem é que sabia se identificar nas Escrituras? Jesus. Vá comigo, por favor, para Lucas, no capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versículo 16. O assunto do fim dos tempos é um assunto que não deveria ser ensinado ou ministrado para que simplesmente você ouvisse coisas que são curiosidades ou que você aprendesse coisas que te deixam impressionado, mas são verdades poderosas da parte de Deus que estão nas Escrituras, que vêm para o seu coração para te edificar, para te fazer crescer, para te ensinar a colocar o seu coração na eternidade. Sabe, queridos, nós não somos aqui da terra, nós somos cidadãos celestiais. Amém? Deus tem um futuro para mim e para você. Deus tem uma expectativa para mim e para você. No dia que você aprender a colocar o seu coração, como eu diria, ancorar o seu coração nessas coisas, na eternidade, o diabo não consegue arrumar mais nada com você. Amém? Porque, querido, se você está olhando para o futuro glorioso que Deus tem para você, você não vai se preocupar com uma conta de luz. O seu futuro é morar em um lugar onde o chão é de ouro. Então não há circunstância que o diabo possa tentar pintar para você, para te paralisar. Por quê? Você sabe para onde você vai. Você sabe qual é o futuro que Deus tem para você, amém? E uma vez que você entende esse futuro e ancora o seu coração na eternidade, você começa a viver princípios que Deus planejou para você no futuro, no presente, porque é isso que a fé faz. A fé atravessa a barreira do tempo e alcança, agarra para você aquilo que Deus já providenciou para você no futuro, trazendo para o seu hoje. Pela fé, nós ingressamos no reino do Espírito e alcançamos tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas. Amém? Você abriu lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 16. Vai dizer assim, falando sobre Jesus: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar que estava escrito. Querido, Jesus aqui, ele está lá na sinagoga, onde os judeus se reuniam para estudar o Antigo Testamento, e ele vai achar o texto que fala algo específico sobre ele, lá no profeta Isaías. E ele vai ler esse texto, mas eu queria que você segurasse na sua Bíblia aí Lucas 4, a gente vai continuar, e eu queria ir com você no texto original que Jesus encontrou, que está lá em Isaías, no capítulo 61. Você está em Lucas 4, Jesus achou o texto. E Jesus vai ler o texto, mas eu quero mostrar para você o texto que Jesus achou lá em Isaías. Amém? Você vai entender. Isaías capítulo 61. Vamos ler o texto que Jesus vai citar, mas nós vamos ler ele no original, lá em Isaías. Você está comigo aqui? Você chegou lá em Isaías 61? Versículo 1 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Diga comigo: ano aceitável do Senhor. Acabou o texto aí? Acabou? Não, ele continuou. Ele diz: apregoar o ano aceitável do Senhor. E, diga comigo, e... ele vai continuar: o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Então ele está falando de um ano aceitável do Senhor, mas também de um dia que vai haver uma vingança do Senhor. Foi comigo até aqui? É esse texto aqui. Jesus encontra esse texto e Jesus, ele sabia se localizar. Perceba a diferença de Adão e Eva, que o diabo vem com uma sedução. Não, você vai ser igual a Deus. Eles caem na sedução do diabo. Mas Jesus, em contrapartida, se você olhar o início de Lucas capítulo 4, o diabo olha, está escrito, não sei o que, não sei o que lá, Jesus, é, mas também está escrito que não é desse jeito aí que você está falando. E o diabo, não, se você é o filho de Deus, faz não sei o que, porque está escrito, isso assim, assim, Jesus, é, mas também está escrito assim, você está querendo me manipular. Sai daqui, Satanás, essa é a versão Bruno César, revista atualizada e acelerada, amém? Então Jesus sabia o que estava escrito, ele rebate o que Satanás vai dizer o tempo inteiro, ó. Está escrito, está escrito, está escrito, porque Jesus tinha consciência de quem ele era. Perceba, como dizem, Adão pecou no jardim do Éden e Jesus venceu a tentação no deserto. Não é onde você está, é você saber quem você é na palavra de Deus, amém? Esse mesmo Jesus, que sabia o que estava escrito, ele vai abrir o texto que a gente acabou de ler de Isaías, e ele vai ler agora, vamos voltar para Lucas 4, e vamos ver Jesus lendo e citando esse texto. Lucas capítulo 4, volta lá comigo, no versículo... a gente estava no versículo 17. Então Jesus achou o texto, ele vai ler agora o 18. Vamos avançar. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Você está reconhecendo o texto que a gente acabou de ler? Amém? E ele vai continuar no versículo 19. E apregoar o quê? O ano aceitável do Senhor. 20. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Peraí, Jesus leu a profecia toda? O que que faltou? Perceba, Jesus sabia se localizar na escritura a um tal ponto que ele sabia exatamente o tempo que ele estava vivendo, qual era o tempo da profecia. Então Jesus pega uma parte da profecia, o ano aceitável do Senhor, mas ele não fala sobre o dia da vingança. O ano aceitável do Senhor, quando ele chega no ano aceitável do Senhor, ele fecha o livro e diz: ei, hoje se cumpriu o que vocês acabaram de ouvir. E o restante não vai se cumprir? Vai, mas num tempo futuro. Hoje as pessoas, por não saber se localizar na escritura, a igreja de Cristo fica vivendo à base da Diabo News. Olha para a televisão, guerra, ai meu Deus, olha aí, a Bíblia se cumprindo. Olha para não sei o que é, olha, está se cumprindo. Ei, meu irmão, você precisa aprender a olhar apenas para as Sagradas Escrituras. Você não deve viver baseado no que você vê no noticiário. Eu vou dizer isso de novo, você não deve viver baseado no que está no noticiário. Não importa se está tendo guerra, se está tendo crise ou o que quer que seja. Eu não estou dizendo que nós temos que ser alienados, que não sabemos o que está acontecendo. Eu estou dizendo é, o noticiário pode te dar uma informação, mas você deve ficar com a palavra. O noticiário diz, ei, o caos está implantado, a situação econômica vai por ladeira abaixo, mas a palavra de Deus diz, você é rico, você é próspero, você é mais que vencedor. O Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. Ei, isso serve para qualquer assunto. Inclusive para a escatologia. Inclusive para o assunto do fim dos tempos. E é por isso que há tanta confusão. Esses dias, eu vi um vídeo que me mandaram, até fiz uma publicação na rede social. E aí a moça falava lá, não, a marca da besta, né? Porque a marca da besta vai ser um sinal na mão, ou na mão direita, ou na testa. E as pessoas só vão poder comprar e vender se tiver a marca da besta. A pessoa fica, olha o chip, cuidado aí que se vir o chip, ó, Satanás vai puxar o teu pé à noite se tu botar o chip. Aí a outra vez, não, a marca da besta, vai, eu acho que é o celular. Oi? Não, porque o celular você segura ele com a sua mão... E quando você segura ele com a sua mão, o brilho do celular, ele reflete aonde? Genial! Genial! A marca da besta é o celular. Quem tem celular vai para o inferno, pronto. Marca da besta. E as pessoas, o que, que elas fazem? Elas procuram uma coisa na Bíblia. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui parecida no mundo. Não, eu preciso entender a Bíblia pela própria Bíblia. Esse é um pilar da escatologia, ou do estudo da Bíblia de maneira geral. Tem gente que fala assim, ah, eu não sou muito bom nesse negócio de escatologia, não. Não, deixa eu corrigir, na verdade você não é muito bom de Bíblia. Porque 37% da Bíblia é sobre o fim dos tempos, é escatologia. Como é que você vai ser bom numa coisa que você não entende quase a metade? Aleluia, o negócio é meio animado, mas olha, a gente vai chegar num bom lugar, amém? Glória a Deus, luz está chegando. Amém, irmãos? Então entenda, as pessoas ficam procurando essas coisas. Não, eu devo entender a Bíblia pela própria Bíblia. Como? Entendendo o que ela explica. O que a Bíblia não explica, está tudo bem. Tem gente que quer saber. Mas eu lembro que um tempo atrás, uma pessoa chegou para mim, você já sabe que foi descoberta a 10ª cabeça do dragão? Eu falei, meu Deus, não sabia nem se é descoberta a 1ª cabeça do dragão, quanto mais a 10ª. Por quê? Porque no Apocalipse você vai falar que o dragão, a besta, as 10 cabeças, não sei quantos chifres, que é tanto chifre, tanta cabeça, tanto Satanás, que no rema tu vai entender isso melhor, amém? Não dá aí 50 minutos para te explicar todos esses detalhes. Mas aí as pessoas ficam tentando achar que é uma coisa, que é outra. O que a Bíblia diz? Que aquelas 10 cabeças são 10 reinos. Que o anticristo vai ter um poder político muito grande, ele vai ter uma aliança com 10 reis que vão ter parceria com ele. Ponto. Quem são? Não sabemos. A Bíblia não diz. O que a Bíblia não diz com clareza, eu não posso afirmar com certeza. Eu tenho que ficar com o que a Bíblia diz. Muitas pessoas caem em confusão porque eles tentam completar o que a Bíblia não diz. Aí fica, não, porque a nova ordem mundial, o reset, a agenda 2030, meu irmão, corre disso, pelo amor de Deus. Sabe tudo de nova ordem mundial, mas não entende nada de ressurreição dos mortos e juízo eterno, que é o que está na Bíblia. Está mais preocupado em ver vídeo na internet e entender uma coisa lógica que está acontecendo no cenário mundial. Ei, vai ficar com as escrituras. Ah, eu não posso pesquisar sobre a nova ordem mundial? Pode, mas se você não entende a Bíblia ainda, tu vai começar pelo que não é a Bíblia? Amém, queridos? Então vamos entender a Bíblia pela própria Bíblia. A Bíblia se explica. Ela vai dizer, isso significa aquilo, aquilo significa aquilo outro. O que ela não diz? Tá tudo bem, a gente não vai saber, a gente não vai saber tudo. E a gente tem que ficar bem com isso. As pessoas costumam perguntar, o que significa os 7 Espíritos de Deus que aparecem lá no trono, no Apocalipse? Eu falo, meu irmão, não sei. A Bíblia não diz, tem teoria. Diga, minha fé não é baseada em uma teoria. Aleluia. A sua fé é baseada numa verdade. O rei abriu mão da sua glória, veio como homem, se entregou na cruz do Calvário para morrer pelos nossos pecados e ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele justificou a mim e a você que cremos nele. Essa é a verdade que nós mantemos a nossa esperança. Ele ressuscitou e ele vai voltar para reinar sobre a terra. E as teorias? Eu posso até saber quais são. Posso. Mas não são a base da minha fé. As pessoas querem gastar tempo e energia com teorias, quando deveriam gastar tempo ou investir tempo e energia conhecendo a verdade. Amém? Então Jesus tinha essa consciência de que ele estava em algumas posições da profecia e outras iriam se cumprir posteriormente. Da mesma forma acontece quando nós olhamos para a Bíblia. Existem textos que não falam comigo e com você. Eu disse que nós devemos interpretar a Bíblia literalmente, né? Aceitar o que a Bíblia diz, ao invés de ficar assim, ó, não, na verdade isso aqui significa não sei o que lá. Porque quando eu começo a fazer isso, queridos, eu vou cair num lugar de confusão. Se a Bíblia não diz, eu não digo. Olha, isso aqui pode ser isso, pode ser aquilo, tá tudo bem, mas não é a base da minha fé. Você entendeu isso? Mas nós precisamos compreender também que existe um antes e depois de Cristo, que existem alguns povos na Bíblia. Eu gosto de falar uma frase para os meus alunos, você vai entender, não fica chateado comigo se você ficar chocado num primeiro momento com essa frase. Mas, irmão, nem tudo que Jesus falou a gente deve obedecer, não. Tem coisa que Jesus falou que não é para você obedecer. E alguns irmãos já me olharam um pouco atravessado, enfim. Eu não sei se eu já falei aqui que eu pratiquei artes marciais durante muitos anos. Deixa eu ficar aqui atrás um pouquinho, aleluia. Brincadeira, mas tem um fundo de verdade. A gente não deve obedecer tudo que Jesus falou, por um motivo muito simples. Vamos lá. Quem é a igreja de Cristo? A igreja de Cristo é todos aqueles que creram de coração no sacrifício de quem? Jesus. Você crê que ele morreu e ressuscitou. E isso faz com que você seja filho de Deus, se torne igreja. Concordamos com isso? Amém? Não preciso abrir vários textos para comprovar essa verdade. Amém? Você é tranquilo? Se para eu crer em Jesus e me tornar igreja, eu preciso crer na morte e ressurreição de Cristo, era possível alguém se tornar igreja antes de Jesus morrer e ressuscitar? Porque a nova aliança, ela é baseada no sangue de Cristo, ou de Jesus. Se ele não se entregou na cruz, ainda não tem nova aliança. Então, existem instruções que ele deu que não servem para mim e para você. Eu vou te explicar uma de cara já. Lá em Mateus, no capítulo 10, eu vou precisar que você abra comigo, porque você está me olhando com uma cara que eu acho que é melhor abrir o texto, amém? Está me olhando muito desconfiado. Por via das dúvidas, né? Você pode achar que eu tô. Esse cara falou isso, mas eu não sei se isso tá na Bíblia, não. Então vamos ver junto, amém? É segurança pra gente. Mateus, capítulo 10, versículo. Vamos ler alguns versículos. Um diz assim: você chegou lá? Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espírito imundo, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então Jesus está separando seus discípulos para irem fazer alguma coisa. Você foi comigo até aqui? Vá comigo para o versículo 5. Ele vai falar aqui o nome dos discípulos, né? A gente não vai ler tudo. No versículo 5 diz assim: a esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Quem foi que deu a instrução para o discípulo aqui? Amém. Não tomeis rumo aos gentios, nem em três cidades samaritanas, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de... E, à medida que seguir de pregar que está próximo o reino dos... Presta atenção nisso. Jesus fala para os discípulos: vocês vão pregar que o reino dos céus está chegando. Para todo mundo? Só para quem? Só para Israel, só para quem é judeu. Quem são os gentios? Todo mundo que não é judeu. Tem algum judeu aqui na sala hoje? Não? Não tem judeu? Então todo mundo que está aqui é gentil. É brasileiro? Gentil. Chinês? Gentil. Japonês? Gentil. Francês? Americano? Gentil. Amém? Ou você é judeu ou você é gentil. Não tem como você não ser um dos dois. Bruno, mas eu sou igreja. Sim, mas quando você se tornou igreja, deixou de ser brasileiro? Então você é gentil e igreja. A gente vai ver texto que comprova isso aqui na palavra de Deus. Mas... por que eu estou abrindo isso aqui com você? Porque Jesus está dizendo que era para pregar sobre o reino de Deus apenas para os judeus. Querido, se isso aqui estivesse valendo até hoje, eu e você, a gente nem podia ser crente. Como é que a gente ia receber o reino de Deus? a informação sobre o reino se a gente não é gentio. Ou se a gente não é judeu, perdão. A gente ia ter que virar judeu para depois se converter a Jesus. Por que que Jesus deu essa instrução aqui? Porque ele ainda não havia morrido e ressuscitado. E havia uma tratativa de Jesus com os judeus. Quem é o povo do Antigo Testamento que recebeu a promessa que havia um Messias? Então qual era o povo que era para estar esperando Jesus chegar? Mas em vez de o receber, eles o mataram. E alguma coisa aconteceu aí nesse meio do caminho. Por isso João capítulo 1, versículo 11, 12, vai dizer: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Então a todos quanto creram no seu nome, quem é que creu no nome de Jesus? A Bíblia diz: deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E se você não souber discernir isso, uma pessoa vai botar você em confusão. Aí vai pegar texto que Jesus falou lá em Mateus 24, de guerra, fome, terremoto, vai dizer que é o que está acontecendo hoje. E porque você não entende o contexto, você vai cair. A pessoa vai dizer que a igreja vai passar pela tribulação, porque o texto de Mateus 24 diz que quando ele rasgar os céus em poder e glória, ele vai reunir os seus que estiverem na terra. Ué, a igreja vai estar na tribulação? Não vai estar? E fica uma confusão. As pessoas ficam debatendo por quê? Porque não sabem se localizar na escritura. Agora, olha quando você começa a se localizar e entender a aliança, antes ou depois de Cristo. Não me refiro aqui à vinda de Cristo, mas à sua morte e ressurreição. Antes, é esse texto que a gente acabou de ler. Jesus dá a instrução de pregar o evangelho apenas para os judeus. Mas quando Jesus morre e ressuscita, e inaugura a nova aliança, o que que ele fala para os discípulos? Pregue só para os judeus? Pregue a toda criatura. Vá a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Façam discípulos. Você consegue perceber? Então, quando nós vamos estudar a escatologia, e você vai aprender isso no Rema, você precisa considerar essas coisas. E aí, queridos, é como eu falei para vocês na questão do carro. Sabe, você entra no carro, num primeiro momento, você fica meio ali, peraí, tem que lembrar de o pedal, a marcha, não sei o quê, o carro parece mais um cavalo do que um carro, né, que vai quicando, morre o tempo inteiro, tem que começar de novo, anda, para, quando a pessoa está aprendendo a dirigir, mas conforme ela vai pegando confiança, vai pegando experiência, ela vai fazendo tudo de maneira automática, se torna uma coisa simples. Ei, vai ser simples para você transitar nas Sagradas Escrituras, ter profundidade. Eu creio em nome de Jesus, nós vamos nos levantar com poder e ousadia para alcançar as pessoas que estão no mundo. Sabe, existem pessoas que estão aí no mundo que são muito intelectuais. Você não vai querer chegar para eles e falar de qualquer forma, igual o povo fala, não, porque Deus, ah, por quê? Porque Deus quis, porque foi da vontade de Deus. Não, tem uma explicação. Existe algo que foi determinado nas Sagradas Escrituras, e quando você pregar a verdade, as pessoas vão se render à verdade. Aleluia. Amém, irmãos? Então precisamos aprender a nos localizar, precisamos fazer essas diferenciações. E aí sim, eu começo a observar. Se a igreja nasce com a morte e a ressurreição de Jesus, então eu preciso observar. Se eu quero entender o futuro da igreja, se eu quero saber o fim dos tempos para a igreja, o futuro que Deus tem para mim e não para os judeus ou os outros povos da terra, então, nesse caso, eu preciso olhar os textos aonde está falando com a igreja. Quais são os textos da Bíblia que falam com a igreja? Diga comigo, as cartas ou as epístolas, de Romanos até Judas. E você vai ver isso no Rema. Poxa, mas e o Antigo Testamento? Eu não devo estudar? Deve estudar. Só deve lembrar que você não está lá, que a igreja não existia. Aí nós temos um monte de cristãos aí fora que estão comendo pão com o diabo amassou. Sabe por quê? Porque não conhecem a vontade de Deus para a sua vida. Porque vivem num estudo todo do Antigo Testamento. Tem só estudo do Antigo Testamento. Ei, meu irmão, a nova aliança é superior. É baseada no sangue de Cristo. E esse é um braço forte dessa escola. Por que que o Rema transforma tantas vidas e tantas histórias? Porque nós focamos no sacrifício de Jesus, no que ele fez por nós. Irmãos, nós vamos estudar de Gênesis e Apocalipse, mas nós vamos saber nos localizar. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Então nós vamos nos localizar. O Antigo Testamento não vai servir como base. Ah, Bruno, mas tem uma coisa que Jesus falou. Ele falou sobre perdão, sobre andar em amor. Isso vale para mim? É claro que vale. E como que você sabe que isso vale para você? Porque vai estar também nas cartas que foram escritas para tudo o que tiver
no Antigo Testamento ou nas cartas que for para a igreja, precisa estar validado nas cartas. Perdão, eu falei uma coisa errada. Tudo que estiver no Antigo Testamento ou nos Evangelhos, tudo que tiver antes da morte e ressurreição de Cristo, toda essa parte da Bíblia, para valer para a sua vida, precisa estar na Nova Aliança, nas cartas. Amém? Romanos é uma carta escrita para a igreja de Roma. Coríntios é uma carta escrita para a igreja de Corinto. Então são princípios diretamente para a nossa vida. Então estudamos toda a Bíblia, mas focamos naquilo que foi determinado especificamente para a igreja. Diga comigo, eu sou a igreja. E o Apocalipse? Por que tem tanta confusão? Porque o Apocalipse tem o futuro da igreja, dos judeus, dos gentios, dos ímpios, aqueles que vão morrer sem salvação, do diabo, do anticristo, do falso profeta, de um monte de gente. Amém? Então a gente tem que estar com toda uma base, um fundamento para então chegar no livro de Apocalipse e entender o que está determinado para as nossas vidas. Amém, queridos? Você está aprendendo alguma coisa? Sabe, escatologia não é eu chegar aqui e jogar um monte de informação para você sobre o que eu acho. Escatologia é eu te preparar para ter uma fundamentação na palavra para você aprender a se localizar. Aleluia, amém? E a gente vai começar a concluir. Eu quero que você abra comigo. A gente vai abrir alguns textos que foram escritos especificamente para a igreja. E agora que eu te dei toda essa base, esse fundamento, você não vai precisar ficar se perguntando: será que isso aqui é para mim? Não, porque você sabe que são textos para a igreja. Amém, queridos? Vá comigo, por favor, para Romanos capítulo 16. Eu vou fazer um resumo para você de uma maneira bem simples. Romanos 16, vai abrindo aí, enquanto eu vou fazendo um resumo. Você vai dar uma olhada aqui para frente, assim que você achar o texto de Romanos 16, a gente vai ler já o versículo 25, 26, se não me engano. Mas, imagina que eu estou aqui e isso aqui, ó, na frente é uma linha do tempo. Aqui é a criação, Adão e Eva. E lá naquela parede, lá do outro lado, nós temos o fim do mundo. O final do livro de Apocalipse. O que aconteceu? Muitos fatos se desenvolveram e Deus buscou fazer alianças com os homens, mas essas alianças sempre eram quebradas, porque o homem sempre falhava nas mesmas coisas. Mas o projeto e o plano de Deus era o que ele fez desde o início. Ele queria que houvesse um homem governando sobre o reino da terra em parceria com ele. Salmo capítulo 116, versículo 15 diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Amém? Só que o homem quebrou isso, entregou o governo da terra para Satanás. Então a história vai se desenvolvendo e Deus vindo buscando aliança com o homem. Aí Deus escolhe um povo para preservar a aliança com ele. Foi o povo judeu, ele promete um dia, no meio do povo de vocês, vai vir o Cristo, o Messias, ele vai governar sobre vocês, vai estabelecer o meu plano sobre a terra. E vem prometendo, até que Jesus chega para cumprir esse plano. Só que o povo judeu, ao invés de acolher o Cristo que foi prometido para eles, eles ficaram numa posição de orgulho e soberba. Rejeitaram o Cristo e o assassinaram. E por causa desses eventos que aconteceram, o que que Jesus fez? Subiu aos céus para, depois de um tempo, voltar para governar sobre a terra. Então, a partir desse momento que Jesus subiu, começou a era da igreja, ou o período do mistério que a palavra fala. Então nós estamos nessa era. É um intervalo entre a vez que Jesus veio e se entregou na cruz até a próxima vez quando ele virá em poder e glória. Então nós estamos nessa fase aqui agora da igreja. Quando acaba essa fase? Quando a igreja vai ser retirada da terra no dia do arrebatamento, que vai ser muito em breve. A igreja retirada da terra, após a igreja ser retirada da terra, dá início à fase final, que é o dia da vingança do nosso Deus. O tempo da tribulação, a ira de Deus caindo contra o pecado sobre a terra. Então vão ter 7 anos de tribulação e aí Jesus volta para inaugurar um reino aqui na terra. E tem uma sucessão de eventos finais que você vai aprender lá na aula de escatologia. Mas esse é o resumo. Então quando eu quero me localizar, eu preciso entender: primeiro, eu estou nesse período de mistério; segundo, o meu futuro é com Cristo, o meu futuro não é na tribulação, não é nesse monte de confusão. Amém? Por isso que a gente consegue, aprendendo essas coisas, a gente se localiza muito mais fácil. A Bíblia vai, você vai ver lá em Apocalipse, por exemplo, a tribulação é narrada do capítulo 6 até o capítulo 18. Nenhuma vez é citada a igreja. Por que que não é citada a igreja? Porque a igreja não está presente na tribulação. Amém? Mas isso a gente vai conversar com mais detalhes em uma outra oportunidade. Você abriu em Romanos 16, versículo 25. Vai dizer assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do quê? Diga comigo, mistério. Deus tem um mistério contigo, aleluias. Conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. E que agora, diga comigo, agora, se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, agora não mais só entre os gentios. O que que a Bíblia está dizendo aqui? E há cinco textos que falam sobre a mesma coisa de maneira detalhada. Havia um mistério, estava escondido, ninguém sabia que a igreja ia existir. Havia um plano da parte de Deus de redimir toda a humanidade, mas os homens rejeitaram esse plano. Mas Deus, como um perfeito arquiteto, já tinha pensado numa saída alternativa, que na verdade, né, Deus já sabia, mas Deus não é responsável pelo que ele sabe, amém, irmãos? As pessoas falam assim: ah, aconteceu isso aqui, Deus já sabia, mas é culpa dele que ele já sabia? É culpa dele que Adão pecou e Eva? Deus queria que Adão e Eva pecassem? Não. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus, mas Deus não trata você como um fantoche, não te obriga a nada. Ele é seu pai, ele te ama e ele quer que você decida aquilo que você vai fazer. Amém? Mas ele promove todas as coisas que nós precisamos para que possamos estar no centro da sua vontade e do seu plano. Amém, irmãos? Então, Deus já sabia, por isso ele providenciou algo que estava escondido e ele revelou. Sabe o que Deus escondeu de todas as épocas e todas as gerações? Você. Você é o mistério que foi revelado. O apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses 1, 24 ao 27, que esse mistério que foi revelado, ele vai dizer que é Cristo em nós, a esperança da glória. Ninguém sabia que Deus ia morar dentro do homem, mas Deus escolheu habitar dentro de você. Ele poderia habitar aonde ele quisesse, mas ele decidiu habitar dentro de você, porque você é especial. Você é o tesouro de Deus escolhido. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Deus é o Pai dos Espíritos. Ele poderia ter soprado você, porque assim, teu corpo, né, e os detalhes, muitos detalhes que você tem, tem a ver com seu pai e com a sua mãe, não é verdade? Mas a sua essência espiritual é sopro divino, é sopro de Deus. E Deus poderia ter te plantado ou te soprado há muitos anos atrás, antes de Jesus. Mas ele decidiu colocar você agora. Como diria pastor Benny Libscher, Deus decidiu colocar você aqui e agora. Ele olhou pelos corredores da eternidade e te plantou na terra, na sociedade, nesse tempo, porque tem algo extraordinário para você fazer. Aleluia. Amém. Então você era um mistério. E para fechar, eu quero ler com você Efésios, no capítulo 1. A gente vai ler o versículo 13 e 14. Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Você chegou lá? Paulo, mais uma vez agora, falando com a igreja. Então, você já entendeu que você era um mistério, que foi revelado agora, nesse tempo. Deus revelou você a partir de quando que a igreja foi revelada? A partir do momento que Jesus morre e ressuscita. A igreja é inaugurada para desfazer as obras de Satanás. Jesus sobe, mas ele deixa o seu corpo aqui na terra, cheio de autoridade, cheio de poder, amém? Representantes do reino de Deus. Mas quando é que eu vou sair dessa terra? Quando é que a igreja vai ser retirada da terra? Aí o apóstolo Paulo vai ensinar algumas coisas para a gente aqui. Efésios 1, 13 diz assim: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado. Diga comigo, selado. Com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Diga comigo, penhor. Ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Oh, aleluia. Diga comigo, eu fui selado. Diga, o Espírito Santo é o penhor.
Diga, eu sou propriedade de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. E eu quero citar em Efésios 4:30 que diz, para nós não entristecermos o Espírito Santo, no qual nós fomos selados para o dia da redenção. Que dia da redenção é esse? É o dia do arrebatamento, onde o nosso corpo, que hoje é natural, vai ser redimido. Você hoje é filho de Deus e você recebeu um novo coração da parte de Deus. A Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado no seu coração através do Espírito Santo. Você é a nova criatura, amém? Mas esse corpo ainda está se deteriorando e ele se corrompe. A carne deseja ainda o pecado, mas vai chegar o dia que ela vai ser redimida, aleluia. Amém? Esse é o dia da redenção. Aí Paulo vai dizer aqui que nós fomos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Esse selo, sabe o que, que ele é? Uma garantia. Nos tempos antigos, quando se selava um componente, uma caixa, uma entrega, qualquer coisa, uma carta, se selava, o selo dizia que aquilo pertencia a alguém. Se o selo na carta fosse o selo da família real, ninguém tocava. Não pode tocar naquilo que está selado. Por isso que o diabo não pode tocar em você, você é selado por Deus. Sabe outra coisa? O selo era uma garantia. Porque se tem o selo da família real, ninguém vai impedir aquela carta de chegar no destino. Ninguém. Se você foi selado pelo Espírito Santo, você vai chegar no lugar que Deus planejou você chegar. E eu declaro, vai ser em lugares altos. Você vai fazer grandes coisas. Não importa se é dentro das quatro paredes da igreja. Deus te chamou para fazer coisas extraordinárias. No seu trabalho, no seu bairro, na sua nação. Oh, aleluia. Deus está levantando uma geração poderosa nesses dias. Foi selado para qual dia? O dia da redenção. E aí, para completar, o dia da redenção, o dia do arrebatamento. Ele ainda vai além. Ele diz, o Espírito Santo, ele é o penhor. Sabe o que é um penhor? Quando você, uma pessoa, você não porque você é rico e próspero, glória a Deus. Mas quando uma pessoa está precisando de dinheiro e ela não tem, ela pega um bem valioso e vai lá penhorar. Ela vai lá e entrega aquele bem para alguém que vai emprestar o dinheiro. Aquele bem é uma garantia, diga comigo, garantia. O penhor é uma garantia. Garantia de quê? De que você vai voltar para buscar, que você não vai deixar para trás. Então você leva o dinheiro, mas você quer reaver aquele bem. Então você tem que devolver aquele dinheiro. O Espírito Santo, ele é o penhor, ele é a garantia. Ele te selou para o dia da redenção. E ele é a prova de que naquele grande dia, você vai ser arrebatado às alturas. E ele ainda diz, em resgate da sua propriedade. Ei, você não pertence ao mundo, você não pertence a Satanás, você pertence ao Senhor. Aleluia. Sabe, eu gosto sempre de contar essa história. Nós temos três Yorkshires, né, lá em casa. Minha esposa me convenceu, é verdade. E no primeiro eu estava junto, nos outros ela me convenceu. Mas um dos meus Yorkshires lá, ele tinha uma mania que era bem interessante. Toda vez que a gente ia sair para algum lugar, para passear, fazer alguma coisa, quando ele via que a gente estava se arrumando, ele já ficava chateado. Quem tem cachorro sabe o que eu estou falando. Corria para o canto, ficava no sofá, se fosse brincar com ele, mexer nele assim e tal, ele virava para o lado, tipo assim, vai me deixar aqui. Ficava chateado. Mas a gente tinha uma caixa de transporte, que quando a gente ia levar ele, a gente levava a caixa de transporte. Irmão, quando a caixa de transporte era colocada sobre a mesa, na sala, o bicho se comportava diferente. A gente estava lá se arrumando. Botei a caixa de transporte em cima da mesa. Cara, um dia foi muito engraçado. A gente estava lá se arrumando e eu tinha deixado a caixa de transporte na mesa. E já sabia que ele ia junto. E eu falei, cara, cadê o Hulk, o nome do cachorro? Aí daqui a pouco eu olhei, o ventilador da sala estava ligado. Ele estava em cima do braço do sofá, todo imponente, com a juba balançando no ventilador. Parecia até o Aslan das Crônicas de Nárnia. Como quem diz, eu vou. Sabe o que o meu cachorro entendia? Se aquela caixa está em cima da mesa, significa que eu não vou ser deixado para trás. Eu vou ser levado para um bom lugar. Ei, se o meu cachorro tinha uma garantia por causa de uma caixa, você que tem o Espírito Santo dentro de você, que é o selo, ei, você não vai ser deixado para trás. Nós seremos arrebatados, vamos encontrar com o Senhor. E até lá, vai piorar? Não. Pode piorar para o mundo, pode piorar para o cenário natural, para você só vai melhorar. Você vai prosperar no meio da crise, você vai avançar. E eu declaro sobre você, 2023 vai ser o melhor ano da sua vida.
Ei, meu irmão, existem coisas no natural que não estão acontecendo. Eu reconheço, em muita parte é por causa da omissão da igreja, mas chegou o tempo da gente se levantar em poder, ousadia, em fé, nos tornando capacitados. Mas ainda assim, ainda que esteja tudo ruim, nós vamos prosperar no meio da crise. Porque na antiga aliança, o povo prosperou no meio do deserto. Eu e você vamos andar em saúde, provisão, paz e sucesso, aonde quer que nós estejamos. Amém? Feche seus olhos, Pai. Eu te louvo, te rendo graças pela vida dos meus irmãos. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, que essa faísca, essa fagulha, essa centelha possa queimar no coração dos meus irmãos, impulsionando eles a avançar, entendendo quem são, o que podem e o que têm. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Seja abençoado na prática da palavra. E se você ainda não cursou o Rema, eu espero ver você durante esse ano letivo. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus.